A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com a nova edição do podcast Backhand na Paralela. Vamos falar de muita coisa que aconteceu no início da temporada de Saibro e para isso, e feliz da vida com os resultados dessa primeira semana, dessa primeira quinzena, vem Ariane Ferreira.
Salve galera, bora falar de tênis do barro, quer dizer, no Saibro.
O pó de tijolo tá comendo solto na temporada europeia. Já tivemos dois torneios nesses 15 dias que a gente tá desde a última edição, com Monte Carlo e Barcelona. Dois resultados interessantíssimos. Pela primeira vez agora em Barcelona, um jogador ganhou um segundo título que não se chame Roger Federer, e esse cara que ganhou é exatamente quem está sendo considerado o grande favorito para a temporada de Saibro, que inclui Roland Garros, o austríaco Dominic Thiem. Mas no primeiro torneio grande de Saibro da temporada, que foi Monte Carlo, a vitória veio até surpreendentemente com Fabio Fognini. E que semana, que 10 dias espetaculares do italiano lá, né, Nani?
Impressionante. É, realmente, aliás, impressionante. Começou desde o primeiro jogo, aquela virada contra o Andrei Rublev. O Fognini estava um set abaixo, com desvantagem, sacando com break point contra, e conseguiu olhar para o Franco Davin. A mensagem do Davin chegou, e a torcida ali a favor. Para quem não sabe, Monte Carlo é um daqueles torneios em que os italianos saem para assistir. São os dois torneios que os italianos se movimentam para assistir, né? Roma e Monte Carlo, dentro da Europa. Você não vê italianos em outros torneios, é bastante difícil. Até porque italiano não gosta de viajar fora da Itália.
Até porque Monte Carlo tá 2 horas de carro da Itália, né? Sim. Então, para quem vem do norte da Itália, por exemplo, ali é uma viagem tranquila, e avião, trem, chega-se de qualquer maneira da Itália para Monte Carlo.
Exatamente, e até para o pessoal que é do norte, ali de Turim para cima, principalmente, é muito mais fácil ir a Monte Carlo do que descer para Roma para assistir o torneio.
Incrível.
Então, enfim, é essa coisa da proximidade europeia. E aí o Fognini, empurrado pela torcida, tanto que fez o discurso de campeão em italiano, foi longe. Aliás, ele foi o melhor jogador do torneio mesmo, mereceu.
É, tem aquelas vitórias que comentam assim, ah, é porque fulano caiu no início, então não enfrentou. Ah, porque ciclano saiu doente e o cara que veio furando a chave não enfrentou ninguém muito importante, ninguém muito forte. Não, o Fognini teve que passar por pedreiras, como você comentou agora. Ele quase saiu na primeira rodada, e na segunda também ele teve bem mal. E depois foi talento puro, e não é só as vitórias em si, o placar, o que ele fez, o tênis que o Fognini estava jogando. Eu coloquei no post desse episódio alguns dos highlights que a Tênis TV fez da campanha do Fognini. Era poesia em movimento, o cara estava esbanjando qualidade, esbanjando talento e audácia em alguns golpes muito, muito peculiares, e que tiraram gente muito grande do sério, como por exemplo a vitória que ele teve em cima do Nadal, que foi talento. Ele tirou o Nadal do sério, não Sim. deixou o Nadal confortável em quadra. A gente já comentou aqui algumas vezes que o grande segredo para ganhar do Nadal é tirar o Nadal da zona de conforto dele. A galera tende a só responder aos ataques dele e acaba devolvendo a bola onde ele gosta. O Fognini não. O Fognini jogou o Nadal para um lado e para o outro. O Nadal até depois comentou, falou que foi o pior jogo de Saibro dele em alguns anos, mas isso não importa. Foi porque o Fognini não deixou o cara entrar em quadra.
A definição é essa. Muita gente está apegado à frase do Nadal. A gente vai falar daqui a pouco de Barcelona. O Nadal aceitou muito melhor a derrota de Barcelona que de Monte Carlo. Ele saiu da derrota sem entender o que aconteceu. Essa é a grande verdade. O Nadal não conseguiu jogar. Não é a questão de só o Nadal estar... O Nadal vinha jogando mal? Vinha. Ele não estava jogando 100%, mas a gente sabe que o Nadal conhece todas as esquinas das curvas das quadras de Monte Carlo. Ele simplesmente não conseguiu se impor em momento nenhum diante do Fognini. E detalhe, o Fognini abriu a porta várias vezes para o Nadal. Várias vezes. E o Nadal não conseguiu fechar a porta em momento nenhum. Então, enfim, é aquela história, ganhou quem jogou melhor, o Fognini infinitamente, essa coisa dos golpes mesmo, quem assistiu, o Fognini fez uma coisa que é muito difícil a gente ver alguém fazer contra o Nadal, que é botar o Nadal para chegar na rede, é meter passada, é dar na paralela com o cara inteiro na rede e a bola passar. É sacar no corpo do Nadal, os caras não sacam no corpo do Nadal, principalmente no saibro, porque o Nadal tá muito longe para devolver quando ele tá no saibro. Ele dá vários passos para trás, mesmo o sacador sendo o Fognini, que não é um dos mais exímios sacadores do circuito. O Fognini, mesmo o Nadal longe, o Fognini sacou no corpo do Nadal. O Fognini soube explorar tanto o que o Nadal não vinha fazendo bem no torneio, como o que o Nadal faz muito bem. Ele jogou, como diria o outro, ele apostou na loucura dele mesmo, e foi assim que ele ganhou o torneio.
Isso fala muito da confiança que o Fognini estava na temporada, e vem um pouco até da força que ele adquiriu depois de ter recuperado a primeira rodada, quando ele quase perdeu o jogo contra o Rublev.
É importante. Até porque, assim, o Fognini, por exemplo, veio para a América do Sul e saiu daqui com 3 derrotas empacotadas. Né? Ele perdeu em Córdoba.
Sem direito a choro. 3 derrotas acachapantes.
E o Open em Buenos Aires, então, foi um negócio assim horroroso, tanto que a gente até comentou na época, o Fognini estava pleiteando, pediu um convite para a organização de São Paulo, ele viu que a situação dele não estava boa, ele viu que o pé, aliás, ele jogou Monte Carlo com o pé sem estar 100%, no jogo contra o Nadal mesmo, ele pediu para enfaixarem o pé dele, ele está com problema no tornozelo, pelo jeito é recuperação só e fisioterapia.
Que, aliás, um parênteses, uma das melhores cenas do ano do Fognini, ele que produz milhões de cenas espetaculares, é ele brigando com o câmera, quando o câmera chega pra filmar melhor o atendimento no pé dele, e ele dá um esporro, manda o câmera embora, e imediatamente a transmissão corta pra câmera aranha que tá pendurada em cima dele e mostra exatamente tudo que ele não queria mostrar.
O Fábio, o Fognini tem uns traumas de cinegrafistas em Monte Carlo, porque teve um ano que ele tava jogando contra o Djokovic, olha eu fazendo um adendo, acho que foi 2013, e ele tava com bolhas na mão. E aí o médico da ATP desceu, e era um médico italiano, salvo engano, e ele começou a brincar com o médico, dizendo, ah, você é o amor da minha vida, nossa, como você é sexy. E ele tava falando essas coisas enquanto o cara tava fazendo os curativos na mão dele. E ele tava simplesmente tirando o saco, porque ele tava nervoso, ele tava perdendo o jogo, ele tava errando tudo, e o cara lá... Fábio, tá doendo, Fábio não sei o quê. Ele, ai, como você é carinhoso comigo. E isso repercutiu.
E ele ficou... O Fognini já tem aquela relação boa com a imprensa, né?
Então, porque o cinegrafista tava em cima. Eu lembro que eu dei uma... Eu ri muito o tempo todo durante os 3 minutos ali, porque ele brincou com o médico e daí ele ficou em silêncio, né? Porque ele falava, nossa, como a sua mão é suave.
Fognini é uma figuraça.
E era visível que ele tava tirando sarro do cara, mas tentando, sei lá, tirar o nervoso que tava dentro dele e tal.
Só que o câmera em cima pegou tudo.
É, ele pegou trauma, assim, não é só em Monte Carlo. Se o cinegrafista chega muito perto, em qualquer lugar, ele faz isso, mas lá em Monte Carlo, ele passou vergonha porque cortou pra cima.
Mas aí você tava comentando que ele saiu daquele jogo mais fortalecido ainda e chegou na final. A final foi um pecado, a final tinha que ter sido contra o Djokovic.
Sim, mas aí a gente entra no mérito que o Djokovic não jogou bem.
Não, perdeu pro Medvedev lá atrás e depois o Lajovic ganhou do Medvedev jogando bem e não deu muita chance. Mas comprova-se que o Medvedev tá bem porque ele chegou na final de Barcelona na semana seguinte.
Exatamente. O Lajovic é um jogador assim, eu gosto muito pessoalmente do Lajovic. É um rapaz que tem uma história de vida muito interessante. Há um ano e meio atrás ele fez uma cirurgia de hérnia E se a gente considerar que, por exemplo, a Simona Halep tá nesse abandono e entra no circuito, abandono e entra no circuito por causa de uma hérnia de disco, ele foi muito corajoso. Ele fez a cirurgia, ele podia ter simplesmente tido sofrido alguma coisa e não conseguido se recuperar. E ele fez a primeira final de ATP dele na vida, no Masters 1000, em Monte Carlo, que não é assim tão fácil de se despontar em Monte Carlo. Tanto que durante todos os anos, né? Aquela turminha da época do Guga, era o Guga, o Corey, o Ferreira que chegavam ali em Monte Carlo, o Corretia, era essa turma que ficava ali no quadrante final. Sei lá, durante 4, 5 anos, e agora...
Os surfistas do Saibro, né?
Da Exatamente. Época. Aí depois, na turma do Nadal, o Ferrer, o Djokovic, um francês ou um outro espanhol, era essa turminha ali. E Wawrinka, depois que melhorou seu jogo no Saibro, sempre foi mais ou menos isso que acontece. Monte Carlo é sempre os mais dos mesmos, conforme a turminha vai se formando. Então ele conseguiu, é um jogador que não era, é uma coisa assim, talvez o nosso ouvinte não saiba. O Lajovic foi começar a jogar tênis, assim, meio, não foi por vontade própria. Ele me disse isso há uns 4 ou 5 anos numa entrevista, que ele foi para a escola poliesportiva do vilarejo onde ele morava na Sérvia, se inscrever, ele queria ser jogador de futebol, mas para a idade dele só tinha aulas de tênis. E na Sérvia, segundo ele, para a geração dele, o Lajovic tem 28 anos, a única saída de você sair da miséria, ele cresceu no país em guerra, era você despontar no esporte. Então era a única esperança que eles tinham. Porque nenhuma criança sérvia sonhava em ir para a faculdade, por exemplo. É por isso que a gente tem muitos atletas sérvios nessa faixa etária. E aí a única coisa que tinha era o tênis. E aí ele disse para a mãe dele, então eu vou fazer tênis. E foi assim que ele virou tenista. E ele tem um backhand lindíssimo. É um cara, gente, boníssimo. Super querido com os fãs. Ama jogar no Brasil. Ele ama, simplesmente. Ele disse pra mim que ele simplesmente adora o torneio de São Paulo. Ele falou, eu gostava muito no Sauípe, mas eu gosto muito mais de São Paulo.
Que legal.
Ele gosta do torneio do Rio de Janeiro. Então, brasileiros, saibam disso. Ele gosta muito do Brasil. E foi legal de vê-lo na final. E foi muito legal ver essa redenção do Fábio, que tinha conseguido até chegar a Monte Carlo 4 vitórias na temporada, nenhuma no Saibro, e estava numa draga danada, segundo a Flávia Peneta. Ela disse isso antes de Monte Carlo começar, porque o Fábio relaxou, né? A gente já falou naquele episódio, relembrando dos recordes e os melhores do ano que a gente fez do podcast, que ano passado foi a melhor temporada da carreira do Fábio. E o Fábio, segundo a Peneta, ele chegou num momento em que estava jogando tão bem, mas tão bem, que ele confiou demais, ele perdeu partidas bestas e a confiança foi pro saco. E aí a virada do Rublev fez a diferença completamente. Assim, eu tenho certeza absoluta disso.
É muito legal você ter falado isso, porque um dos temas que a gente vai falar mais para frente, na volta de Roland Garros, provavelmente... sobre psicologia do esporte, como essa coisa, não só para profissionais, como também para gente que joga torneio amador, que joga clube e tal, que volta e meia você deixa levar pela cabeça viajante. E o Fognini sempre foi um dos caras que eu admirei muito, eu já comentei aqui no podcast, inclusive, como é interessante seguir jogadores nas redes sociais, no Instagram é um deles, porque a gente tá sempre vendo o Fognini treinando com a Peneta, inclusive, a Peneta já parou de jogar, mas continua treinando, se cuidando, e um acaba estimulando o outro. E do ano passado pra cá, sumiram os posts de treino do Fognini. A gente até chegou a comentar isso no início do ano, e é muito claro quando a gente vê a causa e consequência disso, né? Ele realmente caiu, o desempenho despencou e, de repente, ele alguma coisa o fez acordar. Imagino que o jogo contra o Rublev tenha sido catalisador disso, mas já devia estar fermentando por baixo ali há um tempo isso. E seja bem-vindo de volta, Fábio Fognini, que depois de Monte Carlo ele abandonou o torneio de Barcelona. Óbvio que ele não ia jogar Barcelona logo na sequência, porque foi realmente um desgaste muito grande que ele teve na recuperação, nos jogos longos, na maneira como ele estava sendo tratado ali, o pé, e depois a faixa, ele teve enfaixada no braço também, em um dos jogos. Então, óbvio que ele ia parar para dar uma descansada para poder voltar para Madrid na semana anterior. Esse pulo é compreensível. O circuito de cyber europeu dos grandes torneios é muito, muito seguido, né? Então, é muito comum ver os jogadores pulando entre um torneio, faz um para um, faz um para um. Uma coisa que acontece também naquele circuito pré-US Open, que a gente comenta sempre, tem o torneio de Cincinnati, sofre muito disso, o torneio do Canadá sofre muito disso, quando os jogadores vêm já cansados e param para poder se preparar para o outro torneio.
É, o Fleming vai jogar Estoril.
Então, ele está programado para jogar Estoril, ele vai jogar mesmo, será?
Vai.
Está confirmado que ele vai?
Ele chega em Estoril, exatamente, ele tá, já está sorteado na chave.
Boa.
E a programação é que ele chega hoje a Estoril. Vamos ver se o Fábio não desiste. Até porque, bom, enfim, ele chegaria hoje, no caso, o dia que a gente está gravando, domingo.
Domingo,
em
Estoril. A ver. Eu queria só terminar Monte Carlo com uma citação rápida do que o Djokovic fez, porque o Djokovic não jogou mal. Ele foi superado pelo Medvedev, jogando bem o Medvedev, jogando bem, tanto que depois, na semana seguinte, o Medvedev chegou à final de Barcelona, então não foi um acidente. Para o início de temporada de Saibro, readaptação à superfície, eu acho que o Djokovic jogou bem. Jogou firme, ganhou bem do Taylor Fritz, metendo 6-0. Teve um jogo difícil contra o perigoso Philippe Kohlschreiber. Essa piada interna é muito boa, do perigoso Kohlschreiber. Mas acho que ele jogou bem. Perto do pro que ele está se preparando, que é chegar em Roland Garros no pico, eu acho que ele teve um desempenho aceitável em Monte Carlo, né, Nani?
Eu discordo. Como o Medvedev...
É mesmo?
É. Como o Medvedev, eu concordo que o Medvedev foi muito melhor que ele. Mas contra o Kohlschreiber, o perigoso Kohlschreiber não consegue fechar a porta muitas vezes. Ele precisa de uma ajudinha a mais.
Não, isso é verdade. Nossa senhora, gente. Eu me identifico com o Kohlschreiber, porque ou dificuldade pra fechar o jogo.
Não, o Kohlschreiber podia ter ganho do Djokovic. Essa é a grande verdade. Teve momentos em que o Djokovic não sabia o que fazer com o backhand do Kohlschreiber. E tanto é que eu lembro que eu cheguei a comentar, agora eu não lembro se eu postei no Twitter, eu só comentei na minha casa. Falei, eita, que eu acho que Indian Wells vai acontecer de novo. Porque teve um momento ali que o Djokovic ficou muito perdido. Eu não sei se é... Não acredito que seja problema de confiança, né? Eu não sei se é lesão, aparentemente...
Não, acho que pode ser falta de ritmo, Nani. Ele tava... É o primeiro torneio grande dele no Saibro.
Sim, mas aí é que tá, cara. O Djokovic faz final, sabe? Ele tá... Ano passado, ele fez quartas de final lesionado. Entende? Tipo, ele fez quartas de final em Monte Carlo lesionado. Porque ele jogou com o cotovelo remendado. Essa é a grande verdade. Ele jogou Monte Carlo com o cotovelo remendado. Então, ele não devia ter... Aliás, o Djokovic tinha o quê? 32 dias da cirurgia e tava voltando em Monte Carlo. Foi de uma irresponsabilidade.
Mas ali é um caso diferente, porque ele tava voltando... ele precisa... Mas ele meteu, a mão na porta ali pra ver até onde ia e viu que não dava, tanto que ele parou de novo, só foi voltar lá na frente.
Sim,
mas este ano eu acho que ele foi... Ele tava voltando meio sem ritmo e tal, mas... E aí pegou o Kohlschreiber pela frente, que, brincadeiras à parte, é um jogador perigoso, é um jogador que tem o seu valor. Só que, como você mesmo comentou, não conseguiu aproveitar as chances que deu. Assim como o Fonini também quase caiu na estreia. E só que aí o Fonini conseguiu se recuperar e foi até o final. Me parece aí a mesma análise, a mesma situação de jogadores que vêm para adaptar para a próxima superfície, não?
Eu não sabe por que eu discordo? Por um simples motivo. No caso do Fonini, o Fonini não estava jogando bem contra o Rublev. O Rublev estava dominando o Fonini. No segundo set, no meio do segundo set, meio que deu uma equilibrada. E foi aí que o Fonini começou a acreditar. E foi nesse momento em que ele estava sacando com breakpoint que ele olhou para o Davin e o Davin falou para ele: se concentra. A câmera estava no Franco Davin, que é o treinador dele, o argentino. Tava na cara dele e falou: se concentra que ainda dá. E o Fábio sacou, enfim, e virou o jogo. A gente já sabe o que aconteceu. O Djokovic não. O Marian Vaida fazia sinal, o Marian Vaida falava, levantava, batia a palma e foi a mesma coisa que nada.
Coaching pra cacete.
Não, o Vaida, mas assim, o Vaida, coitado, eu acho que é muito involuntário. No caso do Davin, foi um coaching, pra mim foi na cara, porque foi no meio do game. O Marian Vaida normalmente era naqueles momentos de troca, né? O changeover ali, nos intervalos, que ele batia a palma, ele falava... E, enfim, o Vaida tava, acho que ele tava assim, eu tenho que falar alguma coisa para ver se alguma coisa vale. E tem outra coisa que a gente não citou ainda. Onde estava o guru do Djokovic na campanha do Monte Carlo?
É verdade.
Pronto. Isso já, assim, todo mundo falou, ele tinha sangue nos olhos sem um guru, e o guru tava lá, gente. O que, que o guru vai fazer? Não faço a mínima ideia. O Pepe Mas vai ficar bravo comigo de chamar ele de guru. Mas assim, a gente já contou a história que ele é treinador de tênis, ele foi jogador de tênis e tal, mas ele é uma pessoa de uma filosofia alternativa da vida dele.
É guru, é abraçador de árvore, paz e amor.
Exatamente. Então tem várias coisas, assim, que eu não sei, eu senti o Djokovic estranho. O Medvedev tava jogando bem? Tava. O Medvedev mereceu ganhar? Mereceu.
É, não, claro, sem tirar o mérito do que o Medvedev fez, com certeza. Sim.
Mas, no caso, assim, o Djokovic não precisava nem ter enfrentado o Medvedev. Entendeu? Por pouco, ele não caiu antes.
É velho.
Ele tá se guardando pra Roland Garros? Beleza, ótimo pra ele. Mas, assim, tá esquisito, tá estranho, gente. Se a gente for apostar Roland Garros considerando essas duas semanas, eu não aposto no Djokovic. Eu aposto mais no Nadal do que no Djokovic.
É, bom, a nossa aposta, as apostas para Roland Garros, inclusive, vão ser tema interessantes de posts, de podcasts e de posts nas nossas redes sociais no decorrer do período. Eu tenho uma opinião que a Nani já falou que é abusada, mas... mas assim, foi mais um campeão diferente na temporada. Fechou Monte Carlo 2019, vinha com todo mundo ganhando só um título, e só Roger Federer tinha conseguido faturar dois títulos na temporada até esta semana em que a gente está gravando o podcast, que foi o dia da final de Barcelona, em que Dominic Thiem mais uma vez emerge na temporada de Saibro como o grande favorito, que não se chama nem Federer, nem Nadal, nem Wawrinka, nem Djokovic. E aí tem que se reconhecer, o menino tá jogando demais também. Assim como o Fonini jogou demais na semana passada, o que Dominic Thiem jogou esta semana foi uma coisa assustadora. Ele pegou, fez o que ele precisava fazer, o backhand dele, parece que ele pegou os melhores momentos de cada um dos grandes batedores de esquerda do circuito atual. E assim, ele incorporou, fez um mix do que o Wawrinka faz, do que o Gasquet faz na postura. Ele não tá errando um backhand, tá uma coisa maravilhosa.
Tá lindo de ver. O que eu acho, aliás, o que eu senti, eu já tinha sentido isso em John Wells. E aí Miami ficou meio confuso, obviamente a gente não sentiu isso no Rio, ele tava machucado, lesionado, doente, até agora eu não entendi o que aconteceu com o Dominic, é a influência do Nicolás Massu.
Tá bem na cara, né?
Nossa, o Massu é assim, a postura, o Thiem já venceu o Nadal outras três vezes, no Saibro, mas a postura do Thiem diante do Nadal, que é outra, o que aconteceu, por exemplo, o Thiem, em vários momentos, ele não fez como o Fonini. O Thiem, em vários momentos, deixou o Nadal jogar. Em vários momentos, ele se fez ficar controlado. Mas o fato da... Eu não sei nem se é o espírito ou se é a técnica do Massu. Ele tá impetuoso. O Massu sempre foi um jogador impetuoso, sempre teve muita habilidade. Mas muitas das vitórias do Massu vinham pelo fato dele tacar o foda-se. Perdoem-me pelo termo. Ele tacava o foda-se, assim, é muita coisa de chileno, na verdade. Mas é um troço absurdo a diferença mental de postura em quadra. Porque, por exemplo, o Thiem, se ele errasse três backhand, e eu já tô falando da campanha geral, se ele batesse o backhand duas, três vezes, né? Igual vários momentos tiveram vários pontos lindos no jogo contra o Nadal, em que o Nadal bateu a bola no backhand do Thiem, sei lá, sete vezes, para ele conseguir ter força para definir lá na oitava. Em jogos anteriores, antes da era Nicolás Massu, o Thiem, ele na quarta, ele baixava o braço.
Yeah.
Ele ficava na rede. Era uma coisa que, por exemplo, a gente via o Galo Blanco gesticular muito para ele quando o Galo Blanco trabalhava com ele. E agora não, agora parece que ele tem certeza absoluta que uma hora a bola vai. Nem que ela saia com 2 metros de altura uma vez, da época ela passa rente à rede, mas uma hora ela vai e não volta. E ele tá arriscando muito mais.
E me diz uma coisa, você acha que isso é uma... guardadas as proporções, é o equivalente de quando a Muguruza contratou...
Conchita Martínez.
A Conchita Martínez?
Acho muito parecido, guardado as proporções. Acho sim.
O que quer dizer que talvez o Massu não continue com ele depois da temporada de Saibro? Ele contratou para o Saibro?
Não, ele contratou o Massu até o fim do ano.
Tá, isso já tá fechado. É contrato até o final do ano.
Isso já tá fechado. O Tim já decidiu duas coisas. Ele não joga a Olimpíada de Tóquio.
Ah, já?
Ele não vai jogar Tóquio. Então, muito provavelmente, na próxima primeira rodada de playoffs e grupo mundial da Copa Davis ano que vem, não tem Tim para a Áustria.
Uhum.
Ele não vai jogar, porque ele não está compromissado em defender. Ele já disse que ele não vai jogar a Olimpíada de Tóquio. Ele vai usar o período da Olimpíada de Tóquio para descansar para a temporada no piso rápido. Ele já definiu isso, já está definido agora. O Massu fica até o fim do ano e no fim do ano eles sentam para discutir por quê. Porque a prioridade do Massu é a Copa Davis com o Chile. Então cada um dos dois tem uma prioridade diferente, né? Mas eu acho que foi muito pontual. Eu não sei o que que fez o Tim pensar em contratar o Massu, porque o Massu nunca tinha trabalhado com um jogador do circuito como treinador, do jeito que ele está fazendo com o Dominique, mas o Massu não vai viajar a todos os torneios. Ele vai ficar para a temporada de Saibro e provavelmente não fica na temporada de grama. Isso ainda está sendo definido, que talvez o Massu só fique com o Tim em Wimbledon, então não participe dos outros torneios. Isso é uma coisa que ainda não está definida entre os dois. Mas é... Agora, se você considerar a questão de mudança, a mudança ela é muito, muito básica a respeito disso aí. Igualzinho aconteceu com a Muguruza. A Conchita chegou 15 dias antes de Wimbledon. No segundo jogo de Wimbledon, a gente já estava vendo a Muguruza jogar de outro jeito. A Conchita saiu, a Muguruza voltou a jogar do mesmo jeito. E aí começou a tomar uns... Joga bem uma semana, toma umas traulitadas na outra e assim por diante.
Muguruzando, né?
Eu não sei... Exato, Muguruza sendo a Muguruza de novo. Enfim. E aí, aí eu vou falar de novo, a gente vai falar da Conchita. Por exemplo, a Pliskova. A Pliskova é a jogadora que melhor tá sacando no ano. Sempre foi uma grande sacadora, tá sacando demais esse ano. A Pliskova é uma jogadora extremamente consistente. Quem quer a Pliskova? Está muito mais consistente agora, porque a Carolina tá preguiça desgraçada de correr em quadra. Quem que é a treinadora da Carolina Pliskova? A Conchita Martins.
Pronto.
A Carolina está correndo em quadra de vez em quando. Em Stuttgart, eu vi essa criatura correndo durante, sei lá, 12 trocas. Eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu com essa tcheca? Aí a câmera foi no box, eu lembrei o que tinha acontecido.
Tá,
né? Porque é assim, gente, a Pliskova é muito grande, tá? Ela não precisa se movimentar muito, correr atrás da bola, então ela não precisa mesmo. É. Mas a Pliskova tem incorporando um pouco da Kvitova, né? Mal comparando, tá meio que incorporando, uhum, a luta da Kvitova no jogo dela. Isso é perigoso para as outras meninas do circuito. É. A Pliskova agora precisa acertar a cabecinha dela. Mas voltando a falar do Dominique Thiem, que é o
então,
ponto.
Então, eu quero citar uma coisa que foi interessante também, que é o seguinte. Na final de Barcelona, o Medvedev tinha aberto uma vantagem grande no primeiro set contra o Thiem. O Thiem foi buscar e ganhou 7 games seguidos, metendo 6-0 no segundo set, numa final de torneio ATP 500. Isso tem a ver com a firmeza mental que o Massu trouxe também, a raça e o não desistir, porque a gente sabe que o Thiem tinha uma coisa de jogar bem, de ter talento, mas que de vez em quando ele parece que a coisa meio que desarmava o disjuntor da criança, né, em plena quadra. E ele ultimamente tem tido raça, tem tido, que eu acho que é um dos temperos que faltava para ele virar um jogador completo como ele está se mostrando ser agora, não só promessa de next gen. O Massu tem uma participação nisso também, ou isso é só um amadurecimento do Thiem?
Pode ser amadurecimento dele, sim. Mas, por exemplo, ano passado, meu colega de trabalho, Marden Diller, entrevistou o Galo Blanco, e o Galo Blanco era o treinador top do Thiem. O Thiem nunca deixou de trabalhar com o treinador dele que o profissionalizou, que é o Günter Bresnik. O Galo
Blanco... Ele tem uma lealdade muito grande, né, com ele, assim, meio comparado com o que o Guga tinha com o Larry, só que faltou, de repente, o Guga pegar um cara a mais pra somar o Larry, que é o que o Thiem tá fazendo agora.
Exatamente. Inclusive, o Thiem fez isso a pedido do Bresnik, segundo o Galo Blanco. E aí, na época, o Galo dizia exatamente que até porque aí eu vou entrar no outro mérito, que daqui a pouco eu completo esse comentário. O Galo dizia, o Dominique, ele tem que entender que ele pode dar uma a mais. Alguma coisa acontece, e aí a gente tá trabalhando com psicólogo e não sei o quê, e aquela coisa que o treinador começa a falar e não revela muito, mas o Galo Blanco já via isso como um defeito. E uma coisa a ser modificada. O Galo conseguiu ir melhorando isso nele, mas o Galo Blanco tem um jeitão mais paternal de trabalhar, como o Breznik. E aí eu acho que ficaram três pais, né? Porque o pai do Dominique é muito presente. Então a chegada do Massu é uma injeção de adrenalina no sangue do rapaz também, sabe?
Acho que necessária, sim. Né?
Exatamente, porque o Massu ele é estouradão, ele fala gritando, ele tem essa raça que todo mundo que viu o Massu jogar tem. Então, o Massu é doido, ele estoura, ele grita, ele incentiva. Um dos treinos que ele fez em Buenos Aires com o Tim, ele gritava com ele: que foi? Você vai ficar batendo isso aí, eu vou devolver tudo pra você. Eu tô com quase 50 anos, joga bola, joga. E assim, é uma das coisas mais engraçadas que eu vi na minha vida. Porque, por exemplo, eu vi uma vez um treino do João Suete treinando o Belucci. O João tem backhand de uma mão. E o Belucci, e ele tava treinando, acho que o Tomás ia enfrentar o Albert Ramos. E teve uma hora que o Suete pegou e falou pro Tomás assim: você tem que dar mais alto e tal. Mas era o tipo de coisa que, por exemplo, a gente raramente vê um treinador tirar o sarro do jogador ou falar pra ele: você tá fazendo tudo errado. Eu sou um velho, tô te devolvendo a bola. O Massu não, era o segundo ou terceiro treino dele com o Tim. Ele falando pro menino: pra quem tiver curiosidade, procurem Amalfi Tênis, é o nome do jornalista, ele que publicou esse vídeo. É Pablo Amalfitano. Boa. Amalfi Tênis é o usuário dele nas redes sociais. Agora eu não lembro se ele publicou isso no Twitter, se foi no Stories, se foi no Instagram, eu de verdade não lembro, mas era um vídeo ridículo. O Massu falava pra ele: ah, eu tenho quase 50 anos, eu tô te devolvendo tudo, bate com força, bate alto e não sei o quê. E isso é muito engraçado, assim. E o Massu falando de perder a paciência mesmo. E o Massu dando sem dó nele. Dando sem dó no Dominique. Então eu falei assim: olha, se isso é um treino. E até então a gente não sabia que era um treino já de parceria, né? O pessoal tava só
desconfiado. A gente tinha aquela dúvida, inclusive, até teve um. Na época a gente falou no episódio daquela semana no podcast, que talvez tivesse alguma coisa, e aí agora eu já posso falar. Naquela semana já se sabia que o Massu era furo, que o Massu tinha assinado com o Tim, e até um pessoal do seu próprio site, pro site pro qual a Nani escreve, né, Nani? Ele tava com essa informação e vocês estavam trabalhando na apuração e confirmação disso, né?
A gente teve a informação por cima, assim, que o Massu tava vindo pro Rio. E aí a gente faz uns contatinhos que a gente descobre. Na hora que a gente gravou, eu parei a apuração com uma pessoa próxima ao Massu. Depois eu acabei conversando com o próprio Nicolas Massu antes de confirmar, mas a gente parou a apuração para gravar o podcast. E aí de madrugada eu consegui conversar com o Massu e aí consegui saber que era. Mas aí ele falou: olha, por favor, não divulga, porque a equipe dele vai divulgar amanhã de manhã. E aí, enfim.
Mas é legal botar esses bastidores, porque a Nani tá sempre em cima da notícia. Eu já achei o post com o vídeo do treino do Massu com o Tim em Buenos Aires e tá também linkado no post deste episódio para vocês verem o Massu dando na bola e fazendo o Tim correr atrás dela. Para terminar essa abordagem de Monte Carlo, de Barcelona, perdão. Acho que vale citar o que o Nadal falou depois da derrota para o Tim, em comparação com o que ele falou depois da derrota para o Fognini em Monte Carlo. Ele jogou melhor, está se sentindo melhor. Claramente o Nadal está com problemas. Ele jogou muito mal em alguns dos jogos nos dois torneios, mas em Barcelona ficou preocupante a ponto de se achar que talvez ele não passasse mais à frente. Mas na derrota em si para o Tim, o Nadal foi muito claro e falou, inclusive, a frase dele é que o Tim não deixou ele jogar. O Tim estava sacando muito bem E o, uhum. E o Nadal não estava conseguindo machucar o jogo do Thiem no saque dele. Então a frase do Nadal é: ele já partia em vantagem no saque de no game de serviço dele, enquanto que eu não conseguia fazer o meu saque trabalhar a meu favor. E era muito claro como o Thiem, não só contra o Nadal também, mas eu tava reparando isso, o Thiem tava transformando a devolução em um golpe de ataque, em que ele dominava o ponto no saque do Nadal, que é uma das coisas raras. Diferente do que o Fognini fez contra o Nadal, em que nada dava certo e o Fognini tirava o Nadal da zona de conforto, o Thiem não, ele respondia no backhand, no que seria o forehand do canhoto, do Nadal. Mas a força da devolução e a qualidade dos golpes do Thiem contra o Nadal é que tiraram o Nadal do jogo. Porque o Nadal tinha também condição de jogar, foi um jogo de igual para igual, em que o Nadal poderia ter ganho. Mas neste jogo especificamente, o Thiem venceu o Nadal. Você concorda com essa análise, sim, Nani?
Eu concordo. E na hora que a gente estava falando do Dominique, da entrada do Massu, duas coisas me vieram à cabeça, eu acabei emendando com outras coisas e não acabou não fazendo. O Massu também tem muito do que a Amélie Mauresmo fez com o Murray.
Boa.
E aí, o que eu notei nessa campanha de Barcelona, e eu não tinha notado no Thiem nem em Indian Wells, essa coisa da devolução, que é um jogo muito característico do Andy Murray. Muita gente, eu sempre bato em contradição com a maior parte das pessoas que acompanha e trabalha com tênis, porque todo mundo acha que o melhor devolvedor do circuito é o Djokovic. Para mim, sempre foi o Andy Murray. O Murray devolve muito bem saque, independente do saque que venha. Inclusive, acho que o John Isner tinha feito uma citação uma vez, que o jogador que ele mais enfrentou breakpoints em jogos foi no Andy Murray. Eu não sei de onde o Isner tirou esse número. Mas, enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque a postura do Thiem, tanto em relação à devolução, quanto a situação de... E o Thiem deixou... O Thiem é muito aquele jogador de linha de base, né? Uhum. Ele sempre foi muito de linha de base, é por isso que ele é considerado um excelente jogador pro Saibro. Ele adquiriu já com ele uma coisa que o Murray adquiriu com a Mauresmo, e eu acho que o Thiem tem a ver mais com o Massu. O Massu é cria do Saibro, sempre foi surfista de Saibro, mas o Massu sempre foi um jogador que jogou dentro da quadra. Então o Massu sempre sacava, e o Massu ou ele estava na linha do T, ou ele estava na base da rede para encurtar a bola, para pegar a bola alta. O Massu nunca foi esse jogador que se preocupava em pegar a bola sempre na altura da cintura. E o Thiem está tendo esse tipo de postura dentro de quadra também. Então ele tem sacado em entrada em quadra, ele tem sacado, em vez de dar um passo para trás, ele dá sempre um passo à frente na linha de base. Uhum. Então ele tá jogando dentro da quadra, dentro do Saibro, e na hora de devolver, ele tá fazendo, ele tem buscado uma devolução que o Murray sempre fazia, que é aquela devolução com os joelhos flexionados. O Murray tem um backhand de duas mãos, então a do Murray sai realmente mais rápida. Mas o Thiem não, ele tava flexionando, principalmente para saque aberto. Ele dava uma flexionada no joelho e devolvia a bola, do jeito que dava.
Com uma plástica maravilhosa, porque parecia que era um golpe que ia meio improvisado, e não, ele tava claramente fazendo aquilo já treinado.
Exatamente, então isso é muito... Eu até brinquei com um colega meu de trabalho, mas eu falei, cara, o Massu tá dando os toques de Amélie Mauresmo no jogo do Thiem, porque você vê... quem viu a Amélie jogar, tem algumas coisas que a Amélie fazia em quadra. A Amélie foi uma excelente jogadora de saibro, que o Thiem tá colocando em quadra. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. E aí é muito assim, eu acho que é muito o dedo do Massu. E a outra coisa que eu lembrei e que vai de encontro com isso é o fato de treinadores paizões, assim. O Bresnik é um paizão, e aí na hora do cara dar o gap, o treinado por ele não dar o gap, foi o caso do Gubis. Uhum. Então eu só queria fazer essa...
Bom ponto.
O cara precisa na hora de dar o... cheguei no top 10, agora eu vou ganhar um Grand Slam. O cara para na semifinal.
Não dá pra ficar bonzinho. Aí não dá pra ser o paizão. Tem que ser o cara que puxa ele pra frente. Que é um mix que o Nadal mesmo conseguiu fazer quando ele trouxe o Moyá pra equipe, né?
Isso. E aliás, falando em Moyá, eu ia te perguntar uma coisa. Que foi uma coisa que eu notei, que eu não sei se as pessoas notaram ou se eu tô maluca. O Nadal tinha mudado o saque dele pro Saibro, pro saque do Moyá, né? Que é aquele saque chicoteado. Você reparou que no meio da campanha em Barcelona ele voltou a fazer o saque dele normal?
Foi. Foi, voltou. Voltou e me parece ser uma coisa da condição física e da confiança. Não estava funcionando, é o ajuste. Voltou para o que era mais confortável para ele, para ele poder preocupar com outras coisas que não aquilo. E aquilo, e acho que isso é uma compartimentalização muito importante que os grandes jogadores conseguem fazer, alguns grandes jogadores conseguem fazer. E vai do técnico também saber até que hora forçar essa adaptação, essa mudança ou não. Beleza, então vamos voltar porque você está confortável para fazer, para trabalhar numa coisa mais básica e depois preocupar com esse detalhe.
É. E sim, o Nadal tava puxando. Quando ele trouxe o Moya, ele trouxe alguém para puxar ele para um lado que o Francisco Roig e o Tony Nadal tem outra pegada, né?
Que é um mix que precisa ter também. É carinho e exigência mais forte. Agora, eu queria aproveitar o que a gente estava falando do Massu para puxar para um assunto que a gente comentou durante a semana no Twitter. Eu linkei em alguns posts no BH na Paralela no Twitter o nosso episódio do ano passado, que vale a pena citar. Que semanas interessantíssimas para o tênis chileno, hein?
Sim.
Os meninos, tudo aquilo que o Fábio Rios comentou na entrevista que você fez com ele no nosso episódio lá atrás, que tá linkado também no episódio, neste episódio, para quem quiser relembrar, tá concretizando. E o talento do Garim, do Jarry, por muito pouco não teve uma semifinal chilena em Monte Carlo, hein?
Que foi uma pena, né? Ia ser lindo.
É uma pena, mas é muito legal ver os meninos subindo e jogando com mais maturidade, com mais seriedade e com uma qualidade de jogo absurda, recuperando alguns resultados quase adversos e mesmo na adversidade mostrando muito talento, né?
Exatamente. E os dois jogadores muito diferentes, né?
É, não é receitinha pronta, não. É trabalho no talento.
Sim, e... O Jarry teve aquela coisa também agora, né? Pegou o quali, tomou na final do quali de Barcelona. Aquilo e aí entrou de look loser e foi andando pra frente no torneio, Garim jogando super bem.
Deixa eu só posicionar pra quem não pegou esse detalhe. O Jarry perdeu na última rodada do quali. E aí tava entre os jogadores que podiam ser elegíveis para entrar como look loser. Se alguém desistisse na primeira rodada, chama-se alguém que perdeu na última rodada do quali. E aí o Jarry foi chamado e enfrentou exatamente o jogador para quem ele tinha perdido na última rodada do qualify. E aí ele tinha perdido por 2-7-1, foi um jogo disputado, foi uma coisa bem tensa. E aí ele foi lá e ganhou este jogo do que seria a revanche. Foi uma daquelas coisas que o tênis traz pra gente, que são sensacionais, porque faz com que... Não desista nunca, né? Você fica lá, assina a lista do look loser e a coisa pode virar pro seu lado, como de fato ela virou.
Sim, ela virou. E é muito também a gente pensar, o jogo foi apertado na final do quali, de que às vezes a gente fala, nossa, que azar, fulano vai enfrentar tal fulaninho na segunda semana consecutiva, vai tomar um pau de novo. É o caso, por exemplo, do Djokovic com o Scheibler, né? O último jogo de Masters 1000 do Djokovic foi uma derrota pro Cole Scheibler. E aí, logo em seguida, o primeiro jogo no Masters 1000 da frente é o Cole Scheibler.
A chance de redenção, né?
E aí, além de ser uma chance de redenção, é uma chance de você entender o que você fez errado muito rapidamente e melhorar muito rapidamente. É o tanto a gente ver o timing de resposta do cara para um momento difícil. E o Jarry tem vindo numa temporada, assim, a temporada dele não tá boa, né? É um jogador de muito talento, mas o Jarry não tá conseguindo avançar. Tanto é que, assim, ele tinha combinado em janeiro de jogar o ano inteiro ao lado do Máximo Gonzalez. Duplas, e o Máximo Gonzalez falou pra gente em São Paulo, olha, eu não vou poder jogar com o Jarry porque o ranking dele em simples caiu tanto que ele vai ter que enfrentar a quali até o Wimbledon, pelo menos, de qualquer jeito, ele pode ganhar um ATP que ele vai ter que continuar jogando quali, então a gente tinha combinado de ser uma dupla e a gente não vai mais ser uma dupla, pelo menos por enquanto. E aí você vê o quanto o tênis é dinâmico nisso e o quanto o jogador é capaz de responder de um dia para o outro, basicamente. Porque ele perdeu no domingo e aí ele jogou... Eu acho que ele jogou... Não, ele jogou na terça-feira.
Ele jogou na terça. Na terça, porque ele entrou no look loser na desistência de segunda pra terça.
É.
Ou seja, o cara tem que estar preparado. O Fonini, inclusive, né?
É, foi o Fonini.
É, o cara tem que estar preparado pra no momento pegar a raquete pra quadra, porque a coisa chama, e aí o mental é muito forte. Mas assim, de novo, muito bom ver os dois chilenos, o Jarry e o Garim, por outro lado, que vem. O Garim não tava tão mal, ele tá vindo consistentemente evoluindo, subindo e jogando um tênis de qualidade absurda, com golpes muito bons. É muito bom ver o Jarry e o Garim subindo, e o Massu com o Tim. É bacana ver pelo menos um dos países latino-americanos aproveitando as chances, aproveitando as oportunidades que o circuito tá dando para eles.
Sim. Garim pode surpreender em Roland Garros, viu, gente? Fez final em São Paulo. Fez final em São Paulo. Tudo vai depender de uma chave também, das condições físicas, claro, do rapaz. Mas assim, Garim jogou bem na altitude em São Paulo. Aí jogou ali em Houston, que é um ar seco, sem vento. E aí, dependendo da época, dependendo do jogo, teve um jogo que ele enfrentou que foi muito vento, foi a semifinal em Houston, porque é muito plano, muito aberto ali no Texas. Ele ganhou o torneio, ele jogou bem Monte Carlo, jogou bem Barcelona, que são condições, apesar de ser ambas nível do mar, são condições diferentes. Dependendo de como ele for agora, assim, essas campanhas para frente, o Garim pode chegar muito motivado para Roland Garros. E é um lugar que ele se sente bem. Ele foi lá campeão juvenil em cima do Zverev. E para Roland Garros também é muito cedo a gente falar, mas a gente deve abrir o olho, sim, com Daniil Medvedev. A gente está meio, o Tim e o Fonini, obviamente, os dois ganharam do Nadal e tal. Mas o Daniil Medvedev está jogando bem desde a primeira semana do ano. Ele é o jogador com mais vitórias no ano. Se o físico não estourar, porque ele tem jogado muito, o Daniil pode correr o risco de dar bastante trabalho, dependendo de como rodar a chave para ele.
Ele pediu atendimento na final de Barcelona, no final do primeiro set, tanto que nem voltou de corpo presente, tomou 6-0 no segundo set contra o Tim, mas vem realmente muito consistente, né?
Sim, e os dois jogadores mais consistentes do ano, apesar de uma ou outra derrota estranha, tem sido o Medvedev e o Tsitsipas. Se a gente for considerar o que eles vinham jogando em 2018, o que eles estão apresentando em 2019. O Tsitsipas perdeu assim, por bobeira dele mesmo pro canadense, mas o Félix Auger-Aliassime, por exemplo, em John Wells. Aí teve uma derrota
também que vem vindo em ascensão.
Sim, que também a gente deve abrir o olho, mas eu tô na vibe dele. Ele acha que ele ainda não brilha num Grand Slam esse ano, e eu tô junto com ele. Eu acho que ele vai espontar em um outro Masters 1000, ele vai conseguir alguma coisa muito à frente ali, o Shapovalov tá correndo atrás ainda, enfim, o G ali assim, acho que a gente vai ver esse menino florescer mesmo em 2020. Agora, o Tsitsipas, qual é o risco se ele não pegar o bonde dele agora, se ele não tiver muito controle mental, aí ele vai perder. O problema do Tsitsipas é o externo, né? É o extra-quadra, é a festa que ele faz em torno dele mesmo.
Mas quem sabe se ele realmente começar a namorar a Osaka, com o tanto de histórias que eles estão trocando, quem sabe ela não dá uma segurada nele.
Tomara. Eu também, gente. Acho ótimo que os jovens sejam felizes.
Eu shipo fortemente Osaka. Como é que seria o nome do casal, gente? Seria interessante que Tsitsipas e Osaka pra combinar. Sosaka? Stephanie? Stephanie, né? Stephanie Naomi?
Nossa, Jesus.
Deixa eu aproveitar esse gancho bizarro aqui rapidamente pra falar da Naomi, que estreou no Saibro, né? Como jogadora da Nike, depois da assinatura de contrato que balançou o mercado esportivo americano, e a Nike fazendo uma baita promoção em cima da Osaka, levando ela para eventos no basquete, no futebol americano, botando ela para bater, para conversar até com a Serena, o que é uma virada interessantíssima, depois da final do US Open do ano passado, e a Osaka acabou abandonando o torneio na semana passada, na semifinal. Ela tá em preparação, tá construindo o físico dela para chegar em Roland Garros no pico. Mas como você mesma já comentou, o circuito feminino tá bem interessante, que as meninas estão se mexendo, e a troca de não só de técnico, como até de técnica, né? De mecânica. Vocês viram a Halep batendo o backhand com a mão só?
Vi, e eu achei que quando falaram, eu não tava assistindo o jogo. Eu falei, meu Deus, vai ser a coisa mais bizarra da... Acho eu que ela mudou o golpe por causa da coluna, viu? Mas enfim, isso aí é outro...
Pode ser.
Porque daí você movimenta menos o tronco e a hérnia de disco dela é na base da coluna, na região da lombar. A hérnia, pelo menos foi o que ela anunciou na época que ela disse que tinha hérnia. Ficou bonito o golpe dela. Ainda...
Nossa, ficou lindo, tá? A plástica tá sensacional. Ainda precisa refinar um pouco mais, mas ela tá batendo com uma confiança, com os braços abertos. Tá uma coisa meio Vavrinka, meio Federer na mecânica.
Isso. Não na eficácia. E ela tá batendo com os pés invertidos, né? Com os pés trocados, os pés cruzados.
É. O backhand de uma mão, não. Ele pede que você cruze o pé e faça a postura fechada, que a gente chama, com o pé direito à frente, ajoelhando, pra fazer a mecânica. Ela tá fazendo essa transição bem, de uma maneira bem interessante já.
Sim. O que ela tá precisando, além de, obviamente, calibrar um pouco a mira, é calibrar a força. O backhand dela com duas mãos ainda é bem mais forte, mas aí é outra história. E as meninas, tem menina mudando saque também. Eu reparei duas coisas. O namoro da Svitolina tá fazendo ótimo pra ela, porque ela começou a entrar mais em quadra. E a Svitolina foi número um do mundo no juvenil, assim, ela é infinitamente superior às demais. E ela tinha um jogo de rede muito interessante. O jogo dela, pra quem viu aquela menina, Maria Kiyotsu, que foi uma ucraniana de 15 anos que ganhou 3 jogos no Australian Open do ano passado, o jogo da Svitolina no juvenil era igualzinho dessa menina de 15 anos, dessa ucraniana. Também ucraniana, igual a Svitolina. E a Svitolina foi ficando para trás, foi começando a se plantar lá, e acho que ela entrou na filosofia da pancada, e agora não, ela tá jogando mais dentro de quadra, que ela tem treinado bastante com o Gael Monfils, acho que o Gael tá forçando ela muito a ir à rede, isso tem mudado também. Então, da última vez que a gente viu a Svitolina jogando, ela tava jogando em quadra, a Osaka jogou bem, mas assim, uma menina que tá jogando muito, mas muito consistente, essa net contra 20.
Eu tava só esperando a sua deixa pra falar disso. Fez a final de Stuttgart agora, perdeu pra Kvitova, mas jogando bem, mas fez uma semana espetacular a conta verde.
Sim, e chegou na final com a desistência da Osaka lesionada, a Osaka não chegou a entrar em quadra, mas ela teria ganhado da Osaka, viu?
Olha!
Acho que sim, viu? A Osaka tava jogando bem, mas a Osaka tava... Pro Saibro, o jogo da Osaka ainda é muito errático.
É, mas a própria Osaka falou que ela tá se adequando ao Saibro agora, né? É uma transição mais difícil pra ela do que pra outras jogadoras que já estão mais acostumadas.
Sim, pra ela é bastante difícil. Acho que dessas jogadoras tops, que têm grandes resultados em piso rápido, a única que se adapta super rápido é a Kvitova. O resto, todo mundo tem dificuldade. Serena tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade. A Azarenka jogou super bem, Stuttgart tem muita dificuldade de fazer transição pro Saibro. A Azarenka, na hora que ela lembra que ela tá no Saibro, o Roland Garros já acabou. É, mas todo ano é assim, gente. Eu posso falar, mas a Azarenka já teve grandes resultados, mas assim, né? A única top que conseguiu adaptar bem o jogo dela pro Saibro foi a Sharapova, depois daquela imersão que ela fez na Academia do Ferreiro há muitos anos atrás. Mas aí a Sharapova é outro assunto, que a Sharapova não tá nem jogando, né? Obrigada, tá lesionada de novo. Mas as meninas estão jogando super... Kiki Bertens também fez... Esse ano, não é uma coisa muito normal, mas esse ano ela fez bem a transição. Ano passado ela não fez bem a transição pro Saibro, não. Esse ano ela fez também.
O detalhe do título da Kvitova é que, assim como no masculino, tirando o Federer, é a primeira vez que uma mesma jogadora consegue 2 títulos na temporada, e esse foi o segundo título da Kvitova neste ano de 2019. O que traz pra gente, mas aí no feminino não é surpresa, uma temporada de Saibro e uma chegada a Roland Garros sem uma favorita muito específica, né?
Sim, porque se a gente... A melhor jogadora do Saibro, do circuito feminino, é a Halep. E a Simona tá jogando super bem, assim. A Simona tá com as dificuldades dela. Tá mudando o golpe, enfim. Não sei se vai dar tempo dela chegar em Roland Garros. Uma jogadora que jogou super bem essa semana, fez 2 bons jogos e tem feito bons jogos, mas alguma coisa tá acontecendo, acho que no físico, e eu gosto muito de vê-la jogar, e acho que ela pode dar trabalho em Roland Garros, é a Anastasia Sevastova.
E ela deu uma baixada, né, nesse...
Ela deu uma baixada de ritmo, ela ganhou da Ostapenko essa semana, num jogo bem interessante.
Desculpe minha reação, é que eu sou viúvo da Ostapenko. Eu conheci a Ostapenko lá em Roland Garros, ao vivo, e fiquei impressionado e animado, e depois a Ostapenko só Ostapenkou.
É, mas a Yelena tá melhorando, a Yelena tá, como diz o outro, a Yelena tá tendo umas dificuldades físicas e a questão mental e não sei o que, enfim. A Ostapenko tá se reencontrando agora, tanto física como mentalmente. Então, assim, para Roland Garros não tem nenhuma muito favorita. Mas eu acho que a Sevastova pode jogar bem lá, além das outras que eu já falei. E é possível, mas aí eu acho que seria eu até acharia muito engraçado se ela ganhar Roland Garros, que é a Angelique Kerber.
Eu ia falar da Kerber agora, eu tô vendo o ranking feminino aqui, como é que tá a evolução, e a Kerber também vem vindo, a Kerber é constante, ela é jogadora de chegada, né?
É, ela é jogadora,
é jogadora de Grand Slam.
E tá faltando o Roland Garros pra ela, né?
É, pra ela, mas eu vou ser muito sincero com você que, tirando a parte racional do jornalista e do especialista em tênis, eu torço muito pra Osaka ganhar Roland Garros, pra ela continuar na luta pelo Grand Slam.
Ia ser ótimo. E aí, imagina, gente, ela começar com a Serena Open, fechar com o Wimbledon, passando por Roland Garros.
Nossa senhora, benza Deus. Ia ser espetacular. E aí o povo da Adidas ia se jogar da janela, porque deixaram perder ela pra Nike. Né?
Pelo amor de Deus. Mas você falou disso, eu lembrei de outras duas jogadoras que deram uma baixa física agora. Jogaram super bem. Aliás, botaram... Praticamente se mataram no confronto de Fed Cup, que é a Arina Sabalenka e a Ashleigh Barty.
Uhum.
A Barty pode dar um trabalhinho em Roland Garros também, gente.
Mas ela não é um jogador de piso rápido, mal. Nani?
Oi?
Ela não é um jogador de piso rápido?
Ela é... Na verdade, a Barty foi criada na grama, né?
Pois é, então.
O jogo dela é um jogo de grama. Só que que acontece? A Barty, entre homens e mulheres e aí a gente pode lembrar da Samantha Stosur. dentro da Austrália, a Barty é a única que joga bem em todos os pisos. Nem o Alex de Minaur joga bem em todos os pisos. O de Minaur tem uma dificuldade imensa de jogar na grama, por exemplo. O jogo dele não flui dependendo do tipo de piso rápido que ele está enfrentando, por exemplo. O Kyrgios não joga bem no saibro. Aliás, o Kyrgios nem tem jogo para o saibro. Ele vai no talento, na raça e no espetaculação, assim, naquele saque monstruoso. Exatamente. E o saque monstruoso que ele tem um saque espetacular. Para condições como Roland Garros, Roma, dá para ele avançar bem nesse tipo de lugar, dá para ele avançar bem em Madrid, por exemplo. Mesma coisa pro Bernard Tomic. Mas a Barty é a única que consegue ter uma certa constância para todos os lugares. Ela não é uma jogadora de. Ela mesma não gosta de falar que ela é uma jogadora de piso rápido. Mas ela joga. O jogo. A Barty já teve melhores resultados em duplas, em Saibro. Aliás, que dupla, né? A dupla dela é a Azarenka no ano.
Só isso.
Só, as duas estão super bem aí, final de WTA Premier seguidas, inclusive. Eu não sei, a Barty tem jogado bem, a Barty melhorou demais o jogo de base dela, de linha de base. A Barty joga muito dentro da quadra, e para esse circuito feminino, com essas meninas modificando, com muita gente despontando, tem bastante gente jogando bem no tênis feminino, tudo bem, tem uma que joga bem um jogo e joga mal o outro. Mas assim, a Barty pode dar um trabalhinho. Eu não sei até onde a Barty vai. Eu apostaria em segunda semana para ela.
Seria um bom resultado. Deixa eu terminar essa parte dos torneios dessa quinzena fazendo uma menção especial ao Bruno Soares e ao Jamie Murray, que fizeram duas boas campanhas em Monte Carlo, chegando na semifinal, e em Barcelona, chegando à final, perdendo um jogo muito apertado, que não chegou a ir para o match tiebreak, mas que foi 7-6, 6-4. Bruno e Jamie chegam muito, muito bem para a temporada de Saibro e para a preparação para os Masters 1000 e para Roland Garros.
Chegam. Aliás, chegam muito melhores que Marcelo e Kubo. Mas acho que mesmo assim essas duas duplas vão dar bastante trabalho para o resto do circuito. O Bruno e o Marcelo perderam Barcelona para os colombianos. Jogam.
Foi.
Já ganharam o Rio Open, já ganharam o Brasil Open. Agora, Brasil Open eu não tenho certeza absoluta agora. Mas final eu lembro que eles fizeram. Mas enfim, jogam super bem no Cyber em qualquer condição. qualquer tipo de condição para o Saibro, o Farah e o Cabal jogam super bem. Mas é bom ver que o Bruno e o Jamie estão os dois sacando bem, né? Eles têm um problema, pelo menos essas duas semanas, eles têm um problema que num jogo um saca bem, no outro o outro saca bem. E isso na dupla pode ser mortal. Eles estão os dois mais consistentes no saque, principalmente o Bruno, né? É. Porque nesse ponto o Jamie nesse fundamento o Jamie é infinitamente melhor que o Bruno. Os dois estando consistentes, conseguindo sacar bem, já tá bacana. É legal de ver, viu? Eu vi dois jogos deles em Barcelona, eu não vi a final, mas eles estão jogando bem. A semifinal foi muito apertada, mas muito apertada.
Nossa, foi muito apertada, foi um jogo muito tenso.
E aquele clássico, pelo amor de Deus, gente, alguém interdita esse sul-africano? Pelo amor de Deus, gente, o que ele faz? Aí o cara joga sozinho.
O homem tá demoniado também.
Desespero. É. Quando é contra, o Marcelo me dá desespero. E falando em duplas, deixa eu só fazer um adendo, gente. Muita gente reclamou do Medvedev que abandonou nas quartas de final de Monte Carlo. Por causa do Demoliner.
Deixou o Demoliner na mão.
E muita gente, porque o Marcelo reclamou de uma regra da ATP. Em momento nenhum ele reclamou do Medvedev. Gente, a gente precisa entender o seguinte: todo mundo torce pro Demoliner arrumar um duplista. Uma pessoa que se dedica a duplas, com quem ele consiga evoluir no circuito e consiga jogar os grandes torneios. Para jogar Monte Carlo, o único jeito de não enfrentar o quali, e mesmo assim ele corria o risco de não jogar quali de duplas, era se filiando a um simplista de ranking bom. Não é um simplista 25.
A gente já falou, inclusive, sobre isso em episódios anteriores, dessa mistura em que o ranking de simples acaba prevalecendo na hora do fechamento da chave.
Tanto é que, assim, duplas firmes que jogam circuitos, são top 30, ficaram de fora de Monte Carlo, exatamente por conta da quantidade de jogadores de simples que estavam inscritos. Quando você é duplista e você faz parceria com um cara de simples, você sabe que se o cara avançar na chave, ele vai abandonar. Então, assim, pra gente brasileiro, a gente que quer que o Demoliner vá mais à frente, a gente fala, puta, o cara deixou o cara na mão. Não, ele não deixou. Sabe? Às vezes, provavelmente, a gente nem sabe qual que é a relação pessoal entre o Medvedev e o próprio Demoliner, mas às vezes acontece que o Demoliner falou, eu quero me inscrever, eu não tenho uma dupla. Aí alguém da organização diz pra ele, o Medvedev tá querendo um duplista. E aí os caras nunca treinaram junto e vão lá e jogam.
Os caras podem nem se conhecer direito, Agora, uma coisa importante que você comentou é que o Demoliner não reclamou do Medvedev. Ele reclamou da regra, e aí eu vou só esclarecer aqui para quem perdeu esse detalhe, que é o seguinte. Quando o Medvedev anunciou que não ia jogar por estar avançando na chave de simples, eles deram WO. E aí, por causa disso, o Demoliner perdeu os pontos e o prize money, o prêmio em dinheiro, daquela etapa para a qual ele já estava classificado, para a qual ele tinha vencido o confronto anterior. E foi disso que o Demoliner reclamou. Ele queria alguma coisa na regra que deixasse, isento o duplista ou o jogador que ficou na mão. Na verdade, o que ele queria é uma espécie de special exemption, como o que existe para simples quando o cara chega na semifinal ou na final do torneio anterior e ele tem garantida a entrada na chave do torneio anterior, posterior, para a qual ele esteja já inscrito. O que o Demoliner estava reclamando é alguma coisa desse estilo de que ele falar o seguinte, beleza, Demoliner, você que é duplista e que não desistiu da chave ou a sua dupla desistiu por estar indo bem na outra chave, por isso ele fez uma escolha, tá aqui os seus pontos para o qual você tinha classificado e que você não pôde jogar por falha ou por escolha do seu adversário, não algo que você especificamente fez. É um ponto a ser debatido, é um ponto que talvez valha a pena inserir na regra para até continuar estimulando os duplistas e os simplistas a fazerem essas parcerias extemporâneas em torneios específicos, né?
Exatamente, até porque é um atrativo a mais. Às vezes pro cara de simples, a gente já falou isso, tem gente que usa simples para ganhar ritmo. A gente acabou de citar que o Djokovic estava sem ritmo em Monte Carlo. O Djokovic jogou duplas com Fonini e Indian Wells com o intuito de ter ritmo. Na verdade, eles avançaram mais em duplas do que em simples.
Djokonini.
Joconine. Enfim, mas muitas vezes é só pra ganhar um jogo ou enfrentar um... Porque assim, gente, o jogo de duplas é outra dinâmica. Pra quem não tá habituado a assistir, é outra dinâmica. E dá pro jogador de simples o fato dele tomar decisões muito mais rápido, dele jogar em pontos que ele não joga em simples. E aí, essas diferenças que a gente citou do Fonini, do Tim, em cima do Nadal, esse tipo de coisa você treina ou muito, você se mata de treinar, ou você também adquire jogando duplas. E aí, o que a ATP... Antigamente, a ATP queria tornar duplas um único produto. Agora, me parece que o discurso mudou. Então, se o discurso mudou, vão facilitar a vida, tanto para duplistas, né? Tem muitos duplistas bons que não têm dupla. Mas aí as pessoas falam assim, tá, mas aí o Demolineiro agora tá sem dupla, será que tem um monte de gente que não tem dupla? Sim, porque muitas vezes os duplistas, principalmente o jogador que decide jogar duplas, ele tem características muito parecidas. Vocês lembram que há dois episódios nós falamos do Wesley Kuff, que foi até a final de Miami com o Tsitsipas? O Wesley tem o mesmo jogo do Demolineiro. Então não tem como jogar em jogos. A gente disse que a gente já disse aqui mais de uma vez por que Marcelo e Kubo dão certo e por que Bruno e Jaime dão certo. São jogadores diferentes.
E por isso que Marcelo e Bruno não jogam mais juntos.
Exatamente, porque eles são muito parecidos. Tanto que se você for assistir ele jogando Copa Davis, às vezes estão os dois na borda da rede ali. E o fundo desguardado, ou o contrário, entende? Então, essa é a coisa. E se a ATP quer que o produto seja mais atrativo para um dia transformar num produto individual, a ATP precisa meter gente de simples ali. Mudar a regra seria, primeiro, mais honesto com o jogador, qualquer um, com os dois. Porque vamos supor que o Demolineiro se machuque, e Deus o livre guarde, mas vamos supor que o Demolineiro fala, eu tô com uma dor aqui na coxa, o Medvedev, eu não vou jogar. O Medvedev também não ia ganhar a premiação.
É verdade.
E a premiação de duplas, mesmo para o jogador de simples, ela faz diferença. Ela faz diferença no planejamento. Se o cara faz uma campanha boa em duplas, ele consegue pagar um hotel melhor num torneio que para ele é importante simples. E aí, se você paga um hotel melhor, você come melhor, você dorme melhor, você joga melhor.
Tudo vai potencializando. E é por isso que o Demolineiro ficou tão chateado, porque essa diferença de uma rodada para outra na premiação faz diferença principalmente para ele, que tem uma estrutura menor, que tem que batalhar para poder ir pros torneios, que tem que estar disponível para poder assinar a lista de dupla. Então, realmente, para ele ficou meio chato ter perdido, não por algo que ele fez, por culpa dele. A programação para essa semana que começa agora, para o mês de maio, começa com dois torneios menores, que são o BMW Open em Munique e o Estoril Open, aí em Portugal, onde a Ariane está, dois torneios ATP 250. Teremos talvez novidades do Estoril Open vindas diretamente lá do Estoril com a Ariane Ferreira, não é mesmo, Nani?
É. Vamos lá, estamos com planos de, mas deixa eu avisar o ouvinte, se a gente estiver de lá, a gente vai mandar novidades para vocês nas redes sociais do podcast, então fiquem ligados, @BHNaParalela, no Instagram e no Twitter, e BHNaParalela, facebook.com/BHNaParalela, se a gente tiver alguma coisa lá para já mostrar o clima do torneio para vocês, mas eu vou deixar claro que, gente, eu sou uma aluna de mestrado, e eu sou uma jornalista com outras coisas para fazer, então a gente está lutando, porque pelo menos um ou dois dias, com certeza, eu estarei em Estoril, e aí a gente quer trazer algumas coisas diferentes do torneio para vocês. E aí, fiquem ligados, assinem o nosso feed para saber o que é que a gente vai fazer.
É isso aí. E, obviamente, a gente está falando isso porque o BH na Paralela é o podcast que vai muito além das quadras. Então, a ideia é sempre, quando a gente tem essas chances, oportunidades, é mostrar algo a mais do que só o quanto foi o jogo, quanto foi a coisa. Então, a Nani está em Portugal e, em conseguindo alguns conteúdos interessantes de lá, a gente vai colocar nas redes sociais e num episódio futuro do podcast. No feminino a gente tem também o calendário rodando e as expectativas. Interessante a diferença que tem o calendário feminino para o masculino, porque a gira asiática, digamos assim, continua existindo muito forte na WTA, né, Nani? Nessa semana que teve Munique, teve também o torneio de Kunming, em que a final foi toda chinesa. A Zhang perdeu para Zeng. E a coisa tá rolando solta.
Torneio lá, torneios na China, nessa região. Aí eu vou contar um bastidor para vocês, tô ainda apurando essa informação. Mas o que acontece é o seguinte, a Federação Chinesa, não sei se vocês sabem, mas homem é prioridade lá no, na China.
Ah, vá.
Tanto é que, enfim. Não vamos entrar no mérito agora, não vou explicar as questões sociais da China, procurei no Google, tá, gente? Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, a China já percebeu que no tênis feminino, no tênis, o tênis esporte, ele funciona muito melhor para as mulheres chinesas do que para os homens chineses. Então, para cada homem que desponta no top 300, eles têm 4 mulheres dentro do top 100.
É.
E aí eles começaram a falar, gente, chinês é doido. Eles fazem as contas porque a ideia do chinês é dominar o mundo.
Chinês é pragmático.
Eles são muito pragmáticos. E eu não sei se vocês sabem, mas eu, considerando a veia comunista ali do governo, só aquela parte comunista, eles têm o mesmo princípio básico de que o jeito de se impor, e aí entra muito a questão do pensamento esportivo olímpico da União Soviética, que você demonstra superioridade ao resto do mundo dominando os esportes. Então, o que a China está fazendo? Se nós dominamos o tênis apenas no feminino, de uma forma melhor, o que nós vamos fazer?
Investir nisso.
Criar condições para que nossas meninas existam.
É isso aí.
E é por isso que o calendário de janeiro até setembro tem sempre um torneio ou WTA Internacional, ou que é o equivalente ao ATP 250, ou esses o WTA 125, que é como esse torneio que o Jeff estava citando, que é o tipo de torneio que atrai mais asiáticas e australianas e russas, uhum, por conta da proximidade geográfica. Então, se tem russas, o torneio tem um nível mais alto. Percebe? Chinês, uhum, meu filho, não dá ponto sem nó, não. Então, a ideia é essa. A princípio, eu ainda estou apurando isso direitinho, para verificar se a federação vai assumir isso como uma postura. Mas eu não sei se vocês sabem, por exemplo, o torneio de Shenzhen, que tem o ATP de Shenzhen e o WTA de Shenzhen, que acontecem em datas separadas, ele simplesmente acontece porque o Ferreiro pediu permissão para abrir uma filial da academia dele lá. E aí, o que a federação chinesa fez? Amigo, traz o seu método e a gente te dá a estrutura. O Ferreiro tem academia em 3 países, na Polônia, na Espanha e na China.
Bobo ele, né?
É, bobo nada. Na Polônia e na China, ele tem sócios. Ele só entra com a metodologia.
Franquia, né? Abriu a franquia.
É quase uma franquia. Ele entra com a metodologia, ele vai lá uma vez por mês, ou ele ou o Antônio vão. Sempre tem isso. Mas por quê? Porque a federação chinesa, e aí as bolsas na academia do Ferreiro, lá em Shenzhen, é por isso que entra no mérito, são sempre dadas para meninas. As bolsas são para meninas e não para meninos.
Uhum.
Então eu acho que já tem a ver com essa história da federação estar identificando que as mulheres se adaptam melhor ao tênis, no caso da sociedade chinesa, do que os homens. É a mesma coisa que na Rússia, gente. Na Rússia, para cada 10 mulheres com sucesso no tênis, desponta um cara. A gente acha que não, porque a gente lembra do Safin, do Kafelnikov, do Davidenko e assim por diante. Mas não, se a gente for pensar, quando o Safin era número... O Safin conseguiu ser número 1 junto com a irmã dele. A irmã dele nunca ganhou um Grand Slam. E a geração da irmã dele tinha Dementieva, Miskina, enfim, tinha a Kurnikova, a Sharapova já entrou depois, enfim. Tinha um monte de mulher jogando.
E Dinara Safina foi número 1, você vê que
loucura,
mas, gente,
né? a Yelena Yankovic também foi. Então, assim, se as pessoas acham um absurdo a Safina, a Yelena
Yankovic... Puta, a Yelena Yankovic, é verdade,
É mais discrepante assim. Mas, assim, vamos pensar. E era um circuito feminino. Dentro do top 20, deviam ter 5 russas. Svetlana Kuznetsova foi número 2 do mundo, Vera Zvonareva. Olha a geração, Dementieva, Vera Zvonareva, Svetlana Kuznetsova e os caras. Safin.
Só Safin e mais nada.
Depois teve o Davidenko. E aí vocês aí, a gente vai falar, mas e o Igor Andreev? Gente, Igor Andreev.
Mas aí começa a ficar um monte de nomes que esbarraram lá em cima e voltaram correndo pra baixo depois, né?
Exatamente.
Golfinho, né? Sobe, faz uma graça e desce de novo.
É, exatamente. Tipo o Belucci, foi 21 do mundo, mas não foi de novo. Né?
Tipo o Belucci, sensacional.
É, gente, o Belucci tinha potencial pra ser top 10, foi? Não foi, então tá bom, ele foi. Aliás, o Belucci é o segundo maior jogador da história do tênis brasileiro na era profissional. Ponto. Não estou criticando o Tomás, eu estou dizendo o quê? Isso é um exemplo, o cara foi lá, bateu e não voltou.
Então eu comecei a falar disso porque a gente falou dos próximos torneios femininos, masculinos. Os próximos torneios femininos agora voltam para a Europa. Essa gira paralela asiática dá uma parada. A gente vai ter dois internationals, que são os equivalentes ao ATP 250, como a Nani falou, em Marrocos, na República Tcheca. E depois as meninas vêm para jogar o equivalente ao Masters 1000, que é o Premier Mandatory, de Madrid, na Carramárrica, onde teremos muita coisa acontecendo também. Só que este BH na Paralela fica por aqui, falando de resultados. Na semana que vem, a gente vai ter um outro episódio para falar da parte fora de torneios. A gente iria falar hoje, mas ficou muito grande, vamos dividir em dois episódios, para falar das polêmicas da nova punição de João Souza, o Feijão, para falar da briga política na ATP, que continua pegando fogo agora com novos players entrando na disputa pelo cargo de representante dos jogadores nos Estados Unidos, já que Justin Gimelstob parece que vai ser obrigado a largar o osso, e também para falar da recuperação de Andy Murray, que está batendo bola, parado ainda, mas que talvez consiga voltar ou não no seu plano de voltar ao Wimbledon, assim como a recuperação de Juan Martín del Potro. Esse foi o Backhand na Paralela 014. Fique ligado que semana que vem tem o Backhand na Paralela 015. Um abraço.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.